Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha, nos faz companhia aqui pelo Notícias Agrícolas nesta terça-feira, dia 12 de maio de 2020, dia do novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trouxe as suas primeiras projeções para a safra 2020-21 com números surpreendentes, principalmente para a nova safra de soja do Brasil, para a nova safra norte-americana, tanto de soja quanto de milho, uma safra de milho que também deve surpreender, mas as reações do mercado foram até que ponderadas na Bolsa de Chicago e fecharam aí a terça-feira bem próximas da estabilidade, se a gente olha principalmente para a soja. Para a gente entender esses números, quais são as perspectivas esperadas e o que pode acontecer daqui para frente, a gente vai conversar agora com o Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios. Enio, muito boa tarde para você, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente.
Carol, muito boa tarde a todos. É sempre um prazer falar com você.
O prazer é nosso. Enio, vamos começar falando dos números do USDA para soja. Safra 2019-20, 124 milhões de toneladas. Mas até aí, hoje tivemos também o número da Conab, 120,6 milhões de toneladas. Uma diferença aí considerável, a Conab muito mais próxima da realidade do Brasil. Agora, meu amigo, se a gente olha para a safra 2020-21, são 131 milhões de toneladas esperada para a nova temporada do Brasil. Como você recebeu esse número e como você acha que o mercado em Chicago recebeu essas informações, Eli?
Eu acredito que Chicago não avaliou profundamente o relatório ainda. Nós vamos ter reflexos disso, né? Eu vou te dar um exemplo. Safra Velha, o número da Conab 120, eu acho que é mais assertivo que o do USDA. Mas safra velha, Carol, nós já vendemos 85% dessa safra velha, né? Aonde tem essa soja, ela tá, o volume é pequeno, o câmbio está ajudando, os estoques internos vão ficar pequenos. Se você olhar o ritmo de exportação nossa, extremamente positivo, né? Lembrar que em abril nós carregamos 16,3 milhões de toneladas. É um volume de exportação recorde em qualquer mês, ou seja, safra velha não tem como o produtor errar. Ele vender está com margens extremamente saudáveis e se ele segurar lá para frente, mesmo que o preço caia, as margens são muito boas. Quando a gente começa, dito isso, vamos olhar 2021, que é o que interessa. É onde tem muita soja ainda para ser comercializada. A gente tem que entender o seguinte: por um lado, o relatório não foi baixista. Por quê? Porque a safra americana de 112 não é uma safra robusta. E quando a gente olha as exportações americanas e a gente vê o estoque final de 11 milhões de toneladas, isso reflete exportações boas, né, de 55,8 milhões de toneladas. E por que que esses números são bons? Porque a China vai importar 96 milhões de toneladas. Quer dizer, a economia chinesa demandando farelo e óleo, mostrando o principal cliente do mundo voltando a atuar fortemente na demanda. Isso é um ponto positivo nisso.
Certo.
Você tem uma safra menor nos Estados Unidos, aqui não tem problemas climáticos ainda. Esse número, lógico, no decorrer da safra, ele pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas vai orbitar perto desse 112.
Tá.
Né? Então, você tem um número de safra ponderado, exportações fortes, vai resultar no estoque de passagem pequeno. Eu gosto de salientar o seguinte, a bolsa norte-americana, a bolsa de Chicago, Carol, ela é uma bolsa mais americana do que mundial. Ela reflete mais a sensibilidade interna dos Estados Unidos do que externa dos Estados Unidos. Então, dito isso, o relatório não é tão baixista.
Certo.
Mas quando eu olho para a safra brasileira, a gente sai de uma produção de 120 para 131 milhões de toneladas, é um crescimento muito robusto. Ele é ilógico? Não, ele tem lógica de ser. Os produtores brasileiros, com bons resultados financeiros desse ano, estão aumentando muito a sua área de soja para a próxima temporada. Não é exagero, podemos chegar nesse 131. Mesmo exportando volumes bons de 83 milhões de toneladas para o ano que vem, eu acho que a comercialização do produtor brasileiro na temporada 2021, ela tem que ser muito mais profissional. Por quê? Se Chicago não subir bem e esse dólar ceder, tem alguns fatores que mexem no preço, que formam preço. Primeiro é Chicago, né? Segundo são os prêmios, terceiro os custos e quarto o dólar. Sendo que o mais importante, o que mais impacta o mercado é o câmbio, é o dólar. Então, se Chicago não tiver nenhuma alta forte, com a safra de 131 milhões de toneladas, nós podemos ter prêmios mais achatados no Brasil.
Certo.
Aí eu tenho Chicago não tão alto, prêmios mais achatados. Se a gente tiver uma queda do dólar abaixo de 5, aí começa a complicar a nossa margem o ano que vem. Por isso, quem já vendeu muito da sua safra, quem já está protegido, ele está numa certa zona de conforto. Tudo que eu estou te falando é hipotético. Por quê? Eu posso ter seca nos Estados Unidos, eu posso ter seca no Brasil, eu posso ter problema na Argentina. Eu estou te dando uma foto do momento agora. Acontece tudo bem nos Estados Unidos, dá uma grande seca no Brasil, tudo isso mudou, os prêmios sobem, Chicago sobe. Mas assim, em condições normais de temperatura e pressão, o produtor rural brasileiro tem que ser muito profissional na sua gestão de risco. E aí varia bastante a estratégia. Se você deve em dólar, é uma estratégia. Se você deve em reais, é outra estratégia. Se você tem uma região que tem muita fábrica, muito esmagamento de soja, uma região que tem muito disputa por soja, é outra estratégia. Mas, assim, o crescimento nosso, quando vem projetado pelo ISD, que pode ou não acontecer, é um crescimento muito robusto.
E é interessante observar esses números, né, Enio? Talvez seja uma das primeiras projeções aí para a nova safra brasileira. Claro que os nossos analistas, consultores, você, seus colegas, a ProSoja, Conab, claro que a gente já começa a ter uma primeira impressão do que vem na próxima temporada, mas é interessante a gente observar um número tão forte, né, 131 milhões de toneladas, com um percentual de vendas já tão avançado para a temporada 2020-2021, num ritmo que jamais aconteceu também, né? Então, tudo que vem para a nova temporada, ela vem sem referências anteriores, né, Enio?
Nós não temos experiência da economia brasileira operar com taxas de juros tão baixas. E outra coisa, a economia mundial operar com taxas de juros tão baixas. Alguns bancos centrais, algumas lideranças políticas já estão pressionando para os seus entes financeiros operarem com margens ainda mais negativas, né? O Donald Trump é um que pressiona o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, a operar com taxas negativas. Hoje foi isso que aconteceu na imprensa, na mídia, né? Algumas agências internacionais notificando isso. Então, nós não temos experiência de como o mercado brasileiro vai reagir com um juro tão baixo aqui e lá fora. Uhum. Por que isso é importante? Porque isso reflete diretamente na taxa de dólar, na taxa do câmbio. Isso é um ponto. Segundo, é esperançoso, é prazeroso, é amigável a palavra, é amigável você ver a China voltando a demandar 96 milhões de toneladas, né?
Sim.
E aí eu faço um parênteses, nós temos que ser muito pragmáticos, viu, Carol? Às vezes eu vejo grupos de produtores, grupos políticos agredindo verbalmente o governo chinês, né?
Sim.
O Brasil, ele é chinodependente, né? Então, a gente tem que tomar cuidado nessas relações internacionais, porque o nosso grau de fragilidade comercial no atual momento é muito grande, principalmente em um mundo que todo mundo vai tentar se proteger para alavancar primeiro as suas economias, né?
Completamente.
Então, se a China continuar nesse ritmo de desenvolvimento, o que nós vamos produzir? Nós vamos exportar, nós vamos ter boa demanda, a taxa de câmbio não deve ceder tanto, né? Ela vai ser, pode ceder, mas não deve ceder tanto. Isso ajuda muito o mercado brasileiro, né? E outra coisa, Carol, a gente tem que ser bem direto. Se eu olho o produtor norte-americano, o argentino, o paraguaio e o brasileiro, se você somar esses quatro países, 87, 88% da soja do mundo está aqui. Desses quatro, o que está em uma situação mais confortável em tecnologia, em remuneração nos últimos anos, em gestão nos últimos anos, é o produtor brasileiro. Então, ele está muito à frente dos seus concorrentes. Se ele vai sofrer, outros vão sofrer pior, vão sofrer muito mais. Eu não estou querendo dar... Eu não vejo nenhum sinal ruim para a próxima temporada. O que eu vejo é que, de agora em diante, quanto maior, mais vai crescendo a nossa produção de soja, mais profissionais nós temos que ser, né? Não temos que parar de achar e realizar.
Claro. Enio, como é que você acha que vai ser o comportamento do produtor a partir desse momento, diante desses novos números e de um câmbio que se comporta com extrema volatilidade ainda? Hoje nós vimos o mercado cambial subir novamente no Brasil, a moeda americana trabalha aí para fechar com quase 1% de alta, valendo R$ 5,87 agora enquanto a gente conversa nos últimos minutos do pregão. Como é que você imagina, tendo o produtor brasileiro já vendido uma parte considerável da sua safra, diante desses novos números e do atual cenário de câmbio? Como deve ser o comportamento dele, ou o que você espera do comportamento do produtor brasileiro diante desse cenário?
Carol, todo ente, todo agente econômico, todo operador de mercado, o produtor, ele reage ao que o preço te oferta, né? Ele é reativo a preço. Com essa taxa de câmbio, com os estoques muito, muito baixos, a tendência é o produtor realmente aumentar a sua área de soja, sem equívoco. Segundo, ele vai vender paulatinamente, porque se você olhar de um tempo para cá, a taxa de câmbio vem subindo ou diariamente ou semanalmente. Na verdade, está subindo diariamente. Quer dizer, se a taxa de câmbio sobe, se o dólar sobe, o que eu falei para você, dos quatro componentes de preço, Chicago, prêmio, despesas e dólar, o que mais injeta recurso diretamente ao produtor, que transfere imediatamente a preço, é o câmbio, né? Então, para quem está lastreado em reais, para quem está tem dívidas em reais, o cenário é extremamente favorável. Para quem tem grandes débitos em dólar, você tem que tomar um grande cuidado, né?
Sem dúvida. E Enio, eu observo também que o produtor ele ainda se questiona muito, apesar dessa questão da taxa cambial, dessa vantagem cambial que tem o produtor brasileiro, ele se questiona muito sobre as cotações no mercado internacional. Esses números e os números também para a safra norte-americana, ao passo em que a gente vê ainda esses números, como você pontuou, né? A questão da demanda, a China pedindo 96 milhões de toneladas o ano que vem, número revisado para essa temporada também para 92 milhões de toneladas. O que você espera para as cotações da soja na Bolsa de Chicago, Enio? A gente vai depender essencialmente do clima ou a gente tem outros fundamentos aí, olhando para oferta e demanda, que poderiam promover uma alta consolidada, consistente das cotações no mercado internacional?
Alta consolidada, consistente no mercado fragilizado de economia mundial é muito difícil, né?
Certo.
O agro não é uma ilha. Agora, não existe nenhum fator que impacta mais formação de preços no globo do que o clima. Então, nós estamos entrando para uma safra americana de 112 milhões de toneladas. O produtor pode falar assim, mas o ano passado foi só 96, 97. Mas foi 97, 96, porque a área plantada era melhor, né? Então, não é uma safra irrisória, é uma safra até saudável, mas não é uma grande safra. Então, quando eu olho essa safra americana com os números projetados, o que interessa são os estoques finais. os estoques finais são menores do que este ano. Isso é um ponto positivo, né? Então, estoques finais menores e a gente tem toda uma safra para desenvolver. Então, no curto prazo, eu até acredito, principalmente junho, julho e agosto, que nós vamos ter momentos de oportunidade em Chicago, porque o mercado de clima nos oferta isso, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: depois dessa safra consolidada dos Estados Unidos, aí a gente tem que ver qual o tamanho real dessa safra. Já imaginou que o estoque tão pequeno desse tiver uma quebra de safra? Aí os preços vão reagir imediatamente, né? Mas, tendo uma safra normal lá nos Estados Unidos, aí a gente vai olhar para a América do Sul. Os números ofertados, apresentados pelo USDA do Brasil, de 131 milhões de toneladas, são números importantes. Quer dizer, aí, depois que a safra norte-americana tiver sido resolvida, vai depender bastante qual o volume, qual a porcentagem da safra, principalmente brasileira, já vai estar negociada, protegida ou redeada. Se você tiver um número saudável, 50%, 60% da safra já travada, a pressão nos prêmios será menor. Agora, se você chegar lá na frente com um volume muito grande para vender, o Brasil chegar lá na frente com um volume muito grande para vender, colher uma safra de 131 milhões de toneladas, você pode ter uma pressão negativa nos prêmios, né? Então, vai depender muito como o produtor brasileiro vai gestar daqui para frente. Com esses atuais níveis de câmbio, eu acredito que ele vai continuar vendendo, vai continuar travando suas margens.
Agora, Enio, todo esse volume, esse comportamento do câmbio, tudo isso pode, por outro lado, manter muito elevada a competitividade da soja brasileira e nos aumentar ou manter a nossa janela de exportação maior do que a dos americanos e a gente continuar no protagonismo dessa posição de maiores exportadores mundiais de soja?
Isso já está consolidado, independentemente de relações comerciais. É difícil o Brasil perder esse posto de maior exportador de soja do mundo.
Certo.
Primeiro, que a gente está entregando boas produções. Segundo, a qualidade da nossa soja, o teor de proteína por tonelada de soja no Brasil é extremamente interessante, né? E nós somos muito competitivos, Carol. Então, sim, assim, essa liderança ela foi conquistada tanto na produção quanto na exportação mundial. Na minha visão, ela vai se alargar cada vez mais. O Brasil vai ser o maior protagonista mundial no mercado de soja.
Enio, diante de tudo isso, como foi o dia de negócios para o nosso mercado brasileiro? Nós fechamos novos negócios, evoluímos com a nossa comercialização ou da safra atual ou da safra nova? Ou foi um dia mais tranquilo, de mais observação do produtor brasileiro? Como é que foi o nosso dia de negócios aqui no Brasil?
Carol, nós temos que lembrar duas coisas, né? O primeiro ponto é o seguinte: se você olhar, você abriu o nosso bate-papo, né? Mostrando a volatilidade do dólar, né? Sim. Ele chegou a 5,74 e está finalizando 5,88, 5,89. Quer dizer, essa volatilidade durante o dia, ela naturalmente afasta as origens. Tá. Esse é um ponto. Segundo ponto é que a alta do câmbio, do dólar, ele veio mais no final da tarde, né?
Sim.
Depois Chicago estava indo para o fechamento. E o relatório do USDA também saiu no fim do pregão, né? Uma hora aqui, tivemos mais o quê? 2 horas de pregão, no meio do pregão, vamos falar assim. Então, com o relatório saindo e o dólar no primeiro momento estava em baixa, né? Os produtores recuaram. Quando saiu o relatório, os players, tanto os demandadores como as origens, foram tentar ler e entender o relatório, né? E o primeiro número que chama atenção é o estoque menor de passagem, o carry-out nos Estados Unidos, de 11 milhões de toneladas para essa próxima temporada, né? Traz um certo conforto negociar o produtor. Então, foi um dia mais calmo, né? E amanhã, sim, eu acho que nós vamos ver o reflexo desse relatório. Não vejo Chicago alterando muito. Se você pegar as primeiras posições, é difícil Chicago abaixo de 8,20, 8,30, mas também é difícil ele atingir 8,90. Então, nesse intervalo, até a gente ver o mercado climático dos Estados Unidos, né? E outra coisa, Carol.
Pois não.
Nós estamos ignorando... A China está vindo num bom ritmo de compra nos Estados Unidos. Né? Se você olhar o que aconteceu nessas últimas semanas, os volumes de compra lá têm sido mais presentes. Naturalmente, de agora em diante, ela vai ficar mais presente nos Estados Unidos, que vai ajudar também as cotações de Chicago.
Enio, o Neto de Goiânia te pergunta o seguinte: a chance maior é de a exportação levar toda a soja ou do mercado interno conseguir acompanhar os preços? Ele pergunta isso. A chance maior é da exportação levar toda a soja ou do mercado interno conseguir acompanhar os preços? Como será a perspectiva desse rally? Preços com tendência de renovar as altas? Imagino que ele se refere com essa tendência aos preços internos, né, Enio?
Eu primeiro quero agradecer a pergunta do Neto, inteligente a pergunta dele. Realmente nós estamos... Eu acredito que a indústria nacional, em algum... E outra coisa, quando eu falo indústria nacional... Eu queria dividir. Toda vez que você generaliza, você comete equívocos.
Sim.
Então, alguns atores da indústria nacional dormiram num ponto. Confiaram na safra, que a safra ia ser muito grande, confiaram na crise e não imaginaram. Ninguém imaginou, nem eu imaginei, dólar de 5,90. Ninguém imaginou, nenhum grande economista, ninguém imaginou. Né? Então, esse dólar alto, ele tem uma capacidade de sugar, de dar competição aos produtos brasileiros muito, muito forte. Então, se você vê açúcar, a exportação vai ser alta, milho, a exportação vai ser alta, carne bovina, de frango e suína, a exportação vai ser alta. Quer dizer, o dólar te dá uma extrema competitividade. E esse dólar veio subindo bem no momento da colheita. Aonde eu quero chegar? As indústrias esmagadoras, algumas já estão posicionadas para setembro, outras estão posicionadas para fim de agosto, mas tem indústria esmagadora de soja que não se preparou. Então, como um conselho para quem precisa de farelo, se eu sou um demandador de farelo, eu tentaria fazer agora um contrato de fornecimento de soja, de farelo, tentaria fazer um contrato de fornecimento de farelo com estruturas, com empresas confiáveis até dezembro. Porque uma ou outra empresa ela vai ter dificuldade de ter esse farelo. Quem vai ter quem serão essas empresas? As que foram menos profissionais nessa gestão de esmagamento. A grande maioria das empresas, eu não acredito que vai ter falta de farelo. Agora, isso vai manter os preços da soja em alta, sim, porque caso o Chicago caia, a indústria nós temos mais exportação, a indústria nacional tem que regular com prêmio. E a gente já vê isso em prêmios, né? Quando eu olho o prêmio para setembro, outubro, novembro, nós estamos saindo do patamar de agora de 65, 67. Lá na frente estamos 75, 90 pontos acima já. Então, a indústria nacional vai tentar reter esse produto. No final do ano, tudo vai se resolver, nós vamos ter um bom volume de exportação, nós não vamos faltar produto aqui dentro, mas algumas indústrias esmagadoras de soja, por inabilidade de gestão ou incapacidade de caixa, vão parar de esmagamento mais cedo. O que vai abrir uma janela também para a comercialização da primeira soja que vem em janeiro. Então, a pergunta do Neto foi extremamente inteligente.
Pertinente, né, Enio, para o atual momento onde a disponibilidade de produto aqui no Brasil é baixíssima.
E sem fugir da resposta, né? Os prêmios tendem a ficar altos e os preços da soja tendem a ficar remuneradores. Se vai cair R$2 ou subir R$5, está mais ligado ao câmbio do que a qualquer coisa, mas você não vai ver o preço de soja despencar.
Tá certo. Enio Fernandes, meu amigo, te agradeço pela companhia.
Posso fazer só última ponderação?
Por favor, por favor.
Todas as vezes que a gente fala alguma coisa, a mente da gente pensa rápido e já tem que fazer um parênteses. O único problema que pode acontecer, determinados portos brasileiros, você tem uma contaminação muito grande de coronavírus ou coronavírus, e esses portos, os trabalhadores entram em greve por 30 dias, 20 dias. Se não tiver nenhum fato desse inusitado, impensado, fora do planejamento, Carol, se tudo correr em condições normais,
sim,
preço de soja não cai muito, entendeu?
Tá.
Agora, a gente sempre tem um imponderável, greve, paralisação em portos, entendeu? Tirando essas jabuticabas que podem surgir por aí, o preço de soja é muito firme.
Tá certo. Bom, mensagem não dá para concluir melhor, né, Enio? A gente sabe que é um momento importante para o produtor e a gente terminar com essa sua colocação, tenho certeza que traz bastante tranquilidade aos nossos, à nossa audiência, aos nossos produtores que nos acompanham. Obrigada, viu, Enio?
Eu sou muito grato. Um grande abraço a todos os produtores. Uma fantástica colheita de segunda safra agora. E um fantástico 2021. Muito resultado, muita margem. Que Deus ilumine a todos.
Que assim seja. Obrigada, Enio. Bom restinho de trabalho para você, que eu sei que você ainda vai trabalhar nessa terça-feira. E boa semana. Até a próxima, meu amigo. Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios, nos trazendo principalmente os reflexos desse novo boletim do USDA para o mercado de grãos. O mercado fechou com estabilidade, pequenas baixas para a soja, pequenas altas para o milho. Então, se a gente olha para o âmbito geral, me parece que o USDA, como colocou o Enio, né, ainda não digeriu todas essas informações. Mas fato é que a gente vai ter que acompanhar as demais variáveis, paralelas principalmente, olhando principalmente a questão cambial, no caso da soja, não só para que o produtor brasileiro realize os seus negócios, mas de que forma esses negócios pesam no andamento das cotações na Bolsa de Chicago. Então é isso que a gente vai ter que monitorar também. E lembrando que hoje o dólar fecha a R$ 5,88, uma alta de quase 1%. Vamos ver como ficaram os números na Bolsa de Chicago. A gente começa com os dados da soja. Maio, US$ 8,49 por bushel, uma alta de 3 pontos, uma baixa de 3 pontos. Mesma perda para o julho, que fecha com US$ 8,52. O agosto, US$ 8,53, caindo 2 pontos mais 25. E o novembro, US$ 8,57, queda de 1,5 pontos. Cotações do milho agora. O mercado, como eu disse, fecha com leves altas. O maio, US$ 3,23 por bushel, subindo 5 pontos mais 25. O julho, US$ 3,22, com alta de 3,75 pontos. O setembro, US$ 3,26, alta de 2 pontos. E o dezembro, US$ 3,35, subindo 1 ponto. Se a gente olha para os números do trigo agora, a gente vai ver também um mercado fechando estável, com pequenas baixas, perdão. O maio, US$ 5,21 por bushel, caindo 3 pontos. O julho, US$ 5,14. E o setembro, US$ 5,17. E o dezembro, US$ 5,27. Baixas de pouco mais de 2,5 pontos, pouco mais de 3 pontos nos principais contratos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E não se esqueça, amanhã, a partir das 16 horas, ao vivo, o Notícias Agrícolas transmite o evento da AgriVale, da Casa Bugre, Nema Science, um encontro virtual dos maiores especialistas da nematologia brasileira, para a gente tratar desse assunto, dos prejuízos que esse problema traz e das soluções que serão apresentadas, então, para os ataques e prejuízos causados pelos nematóides. Você não pode perder, é amanhã, ao vivo, a partir das 16 horas. Bom descanso para todos, a gente se encontra amanhã.